Mas queria que você abrisse sua Bíblia em Lucas capítulo 22. Lucas 22, a gente lê a partir do versículo 14. Lucas 22, a partir do 14. Obrigado. Lucas 22, a partir do 14. Quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos reclinaram-se à mesa. E disse-lhes: desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer. Pois eu lhes digo, não comerei dela novamente, até que se cumpra no reino de Deus. Recebendo um cálice, ele deu graças e disse: tome isso e partilhe uns com os outros. Pois eu lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Tomando o pão, deu graças, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: isso é o meu corpo dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: esse é o cálice da nova, é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Vamos orar? Pai, mais uma vez nós rendemos a Ti todo o nosso louvor, toda a nossa gratidão por tudo que o Senhor tem feito por nós, Senhor. E nós estamos aqui mais uma vez diante da Sua palavra, Senhor. E nós pedimos ao Senhor, pelo nome santo do nosso Senhor Jesus, que o Senhor mais uma vez ministre a Sua palavra aos nossos corações. O Senhor que nos conhece como ninguém nos conhece, mas também o único capaz de nos falar como o Senhor nos fala. Nós colocamos o nosso coração diante de Ti, pedimos que o Senhor nos direcione, nos ajude, nos aqueça, para que a gente entenda a Sua palavra, Senhor, mas para que a gente receba poder para vivê-la segundo a Sua vontade. Em nome do Senhor. Amém. Amém e amém. Feriado prolongado, tempo que boa parte da humanidade para falar da Páscoa. E eu confesso que alguns feriados, muito poderosa a voz, agora vai. Mas é o tempo em que boa parte da humanidade para celebrar um feriado, que a gente chama de Páscoa. E eu confesso que dúvidas surgem no meu coração em épocas como essa. Uma delas é tentar perceber se, de fato, a gente entende o que a gente está celebrando. Aliás, se a sociedade entende o que, de fato, é a Páscoa. E quando eu olho para os utensílios que a gente tem nesse ambiente da Páscoa, o coelho, o chocolate, eu confesso que eu me aproveito deles. Ontem mesmo a Simone voltou com ovo de Páscoa para casa e eu fiquei feliz. Mas eu confesso que quando a gente olha para esses utensílios que a gente usa na Páscoa, surge uma dúvida no coração. Será que, de fato, a sociedade entende o que está celebrando? Será que a gente tem entendido, de fato, o que é a Páscoa? Porque a Páscoa é uma festa bíblica. A Páscoa é uma festa bíblica. Lembrando do contexto que você sabe de cor, mas a Páscoa é uma celebração da libertação do Egito. Deus começou um povo em Abraão, Gênesis capítulo 12. Abraão, Isaac, filho de Abraão, Jacó, as 12 tribos de Israel. E das 12 tribos, um dos filhos de Jacó, José, desce para o Egito, vendido por seus irmãos. No princípio, José é um homem de sucesso no Egito. Ele ganha uma notoriedade muito grande. E chega um momento que ele traz toda a sua família para morar com ele no Egito. O problema é que José morre. E a nação de Israel passa, então, a viver um tempo de opressão, de escravidão dentro desse ambiente do Egito. Foram 430 anos de sofrimento, de exílio, de luta no Egito. Até o momento em que Deus
decidiu tirar a nação de Israel daquele ambiente de escravidão e de sofrimento. Levanta Moisés. Moisés, então, é aquele que vai até Faraó e avisa que Deus quer libertar o seu povo, que é um tempo de liberdade, que é um tempo de caminhar para as promessas de Deus. Porém, Faraó é resistente. E aí você conhece as 10 pragas que vêm do Egito, e a última praga do Egito é a morte dos primogênitos, quando o anjo da morte passou. A Páscoa é o memorial daquele momento em que Deus avisa a nação de Israel que o anjo da morte vai passar, e a nação de Israel, previamente alertada por Deus, ela passa o sangue de um cordeiro nos umbrais da porta. E quando esse anjo da morte passa, ele não toca nos filhos de Israel. O termo Páscoa vem de passar, uma ideia de passar por cima. Ou seja, quando esse anjo da morte passou, ele passou por cima da porta e da casa dos filhos de Israel, e eles foram libertos desse período de morte de todos os primogênitos. Mas, ao mesmo tempo, simboliza essa saída do Egito para um tempo de libertação. É, eles saíram do tempo da escravidão e caminharam para as promessas de Deus. Portanto, a Páscoa ela é uma festa judaica, celebrada dentro do contexto judaico. E a Páscoa se tornou uma das festas, ou a festa mais importante dos judeus. Porque, depois da saída do Egito, Deus coloca isso como festa fixa, celebrada uma vez por ano. Ou seja, uma vez por ano, o líder da casa, o líder das famílias, pegava um bichinho, um cordeiro, sem nenhum defeito, levava até o templo em Jerusalém. Esse cordeiro era sacrificado, depois eles traziam, colocava a mesa, e eles lembrariam a mesa daquilo que Deus fez pela nação no tempo de libertação, de livramento da morte. E é interessante que é justamente na Páscoa judaica que Jesus reúne os seus discípulos à mesa. Esse texto aqui, no versículo 14 e 15, fala justamente desse momento em que Jesus reúne os seus discípulos à mesa, chegando a hora, para celebrar a Páscoa judaica. E a gente tem que levar em conta que esse momento em que Jesus está à mesa com seus discípulos, é um momento de alegria, mas é um momento de extrema agonia. Alegria porque a festa da Páscoa era uma festa de alegria, de celebração. A ideia que Deus tinha naquela mesa era justamente que eles deviam se alegrar pelas memórias da libertação, da escravidão, pelo livramento da morte. Então, Jesus está num ambiente de alegria, e eu creio que a alegria que Jesus diz aqui no versículo, eu desejei ansiosamente celebrar essa Páscoa com você, é uma alegria que transcende essa disposição natural do coração judeu. Por quê? Porque Jesus sabe que essa é a última Páscoa. Jesus sabe que depois daquela mesa, ele vai caminhar para a cruz, e na cruz, de fato, a verdadeira libertação vai alcançar o povo de Deus. Ele sabe que, naquele momento, através do seu sangue derramado na cruz, de fato, o amor de Deus se cumprirá nas nossas vidas, e nós teremos, de fato, vida eterna com Deus, o livramento do poder do pecado, e a verdadeira libertação se manifestará para todo aquele que está em Cristo Jesus. Portanto, é um momento de alegria, é um momento de celebração. Mas a gente também tem que levar em conta, quando a gente olha para essa mesa e para essa caminhada de Jesus, a verdadeira missão de Jesus aqui na Terra. Porque, por vezes, a gente ainda acha que Jesus é aquele que veio dar um exemplo de vida, de amor, de comunidade, de comunhão. Para alguns, Jesus ainda é aquele que veio ao mundo para realizar os nossos sonhos. Jesus é aquele que veio para fazer milagres, apesar dos milagres fazerem parte do ministério de Jesus. Mas o que é importante a gente perceber aqui é que, nessa mesa, Jesus está feliz, porque ele sabe que a sua maior missão há de se cumprir. Jesus vai levantar dessa mesa para dar a vida por nós. E a maior missão que Jesus veio cumprir nessa terra foi nos libertar do poder do pecado. O livro de Gênesis fala que toda a humanidade tem um problema sério com Deus por causa do rompimento do Gênesis, mas Jesus veio nos colocar de novo em comunhão com Deus, Criador dos céus e da terra. Ele veio nos libertar da culpa. E essa alegria que ainda existe no coração de Jesus, apesar da dor que lhe espera, é justamente porque ele sabe que ali a missão está prestes a se cumprir. Mas, apesar dessa alegria, esse momento é um tempo de agonia para Jesus. Agonia, porque eu não sei quanto, se você sabe o quanto esse ambiente em que Jesus está à mesa com seus discípulos está conectado com a cruz. Mas Jesus se assenta nesse momento com seus discípulos, acabando essa ceia, ele levanta, ele caminha para a cruz, Aliás, ele caminha para o seu lugar de oração. Quando Jesus está terminando a sua oração, Judas já chega com os soldados para prender o Senhor. Naquela mesma noite, Jesus é preso, condenado pelo tribunal religioso, condenado pelo tribunal secular, e às 9 horas da manhã Jesus está sendo pregado na cruz. Por 6 horas ele sofre naquela cruz, e às 3 horas da tarde Jesus morre pelos nossos pecados. Portanto, é um momento de tensão para Jesus. Tensão por causa do sofrimento. E esse sofrimento de Jesus se manifesta de muitas maneiras. Jesus vai sofrer a dor do abandono, porque nenhum daqueles que estavam à mesa com Jesus ficaria do seu lado no seu momento de dor e agonia. Jesus está em agonia ali porque ele vai sofrer a dor do afastamento por instante da presença do Pai. O que para a gente é tão comum, viver depois do pecado sem a comunhão de Deus, é novo para Jesus, porque Jesus é um com o Pai desde a eternidade. E é na cruz que ele vai expressar pela primeira vez: Deus meu, por que o Senhor me abandonou? É na cruz que Jesus vai sofrer, de fato, a dor física da crucificação. E eu sempre digo que a gente tem uma dificuldade de entender literalmente a encarnação do Senhor. Mas Jesus, de fato, recebeu uma natureza como a minha e como a sua. Portanto, Jesus, naquela mesa, olhava para suas mãos e ele sabia que as suas mãos seriam perfuradas pelo prego naquela cruz, que o seu corpo seria torturado. Portanto, apesar dessa alegria que existe na mesa, porque ele sabe que a missão está para ser cumprida, há também a agonia de saber que muita dor e sofrimento se manifestarão depois daquela mesa. Mas há uma questão muito importante que Jesus anuncia nessa mesa. O sofrimento e a crucificação não são o ponto final. O sofrimento e a crucificação não são um ponto final. Por isso, no versículo 16, ele diz aos seus discípulos: pois eu lhes digo que não comerei dela novamente até que se cumpra o reino de Deus. Versículo 18, ele diz: pois eu lhes digo que não beberei outra vez do fruto da vide, ou seja, desse vinho, até que venha o reino de Deus. Ou seja, Jesus está dizendo: eu vou sair daqui, eu vou dar a minha vida por vocês na cruz do Calvário, eu vou morrer para os seus pecados, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar, eu voltarei para o Pai, depois do Pai eu voltarei para vocês, e muito em breve nós estaremos juntos na mesa eterna do reino de Deus. Ou seja, isso não é o ponto final. O sofrimento não é o ponto final. Não é o ponto final, nem em Cristo, nem para aqueles que estão em Cristo Jesus. E a partir dessa nova dimensão, Jesus começa então a dar um novo significado para a mesa da ceia. Aliás, para a mesa da Páscoa. Essa mesa que tinha da Páscoa, em que Jesus está sentado com os seus discípulos, ela tinha uma série de utensílios e representações. Ela tinha um cordeiro. Esse cordeiro fazia-os lembrar daquele cordeiro que foi morto quando eles foram libertos do Egito, que os livrou do anjo da morte. Essa mesa que Jesus está com os seus discípulos, ela tinha as ervas amargas. As ervas amargas faziam-os lembrar dos tempos difíceis que eles passaram, nos 430 anos que eles passaram no Egito. Essa mesa tinha o pão sem fermento, uma provável lembrança da correria que foi a saída do Egito. Não deu tempo de preparar o pão. O pão sem fermento lembra de como eles saíram daquele ambiente de dor e sofrimento. Nessa mesa tinha vinho, e o vinho para o judeu é alegria. O vinho para o judeu é festa, celebração. Ou seja, apesar de todas as marcas da história, eles tinham razão para se alegrar pela intervenção de Deus na vida e na história deles. Nessa mesa agora, Jesus usa apenas 2 desses utensílios que normalmente eles usavam na Páscoa judaica. Jesus usa o pão, versículo 19, tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo: isso é o meu corpo dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Jesus dá agora um novo sentido a esse pão. Ele não traz mais a lembrança daquele pão que feito na correria da saída do Egito. Agora esse pão lembra o próprio corpo do Cordeiro que será pregado numa cruz pelos nossos pecados. E aquele pão do Egito, aquele pão foi preparado na correria. Esse novo pão que é oferecido por nós na cruz do Calvário, segundo Apocalipse 13, versículo 8, é o cordeiro que tem sido preparado por Deus desde a fundação do mundo. Ou seja, ele é aquele que tem sido preparado pelo Deus Criador desde a fundação do mundo para dar a vida por nós e nos livrar do poder do pecado e da morte. Jesus traz para essa mesa o vinho, versículo 20. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: esse é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. O que é essa nova aliança? Aliás, o que é esse conceito de alianças? Deus trabalha sempre por meio de alianças. A aliança é um acordo, um pacto, feito entre duas partes. Deus tinha uma aliança com Adão e Eva no Gênesis. Se vocês não comerem do fruto, eu estou com vocês, eu cuido de vocês, eu dou vida para vocês. Adão e Eva romperam com o pacto. Deus renova uma aliança em Abraão, quando ele chama aquele homem lá no Gênesis, capítulo 12, e decide, através de Abraão, começar um povo para ele. E é interessante que até hoje a gente não sabe por que Deus chamou Abraão. Abraão não era o mais nobre. Abraão era pagão. Abraão era um homem com sérios problemas na sua natureza. A gente percebe isso no desenvolvimento da sua jornada espiritual. E, na verdade, Abraão representa todos nós. Até hoje nós não sabemos por que Deus nos chamou, por sua graça, por sua misericórdia. E ele começa ali um povo, através de Abraão, e faz uma aliança com Abraão, um pacto. Ele diz: eu vou cuidar de vocês, eu vou cuidar dos seus filhos. Eu farei com que a sua nação ou com os seus filhos cresçam muito, muito, muito na história e na terra. Então, eu tenho uma aliança. A minha parte é cuidar de vocês, abençoar vocês, cuidar da história de vocês. Porém, toda aliança tem duas partes. E qual é a parte da nação de Israel? Obediência. Se vocês obedecerem a minha lei, principalmente ali no foco dos 10 mandamentos, vocês estarão dentro desse acordo. Problema. Deus cumpre a sua parte, mas a nação de Israel não cumpre a parte dela. A nação de Israel volta a viver a vida que ela tinha antes de conhecer o Senhor. A nação de Israel volta à idolatria. A nação volta a viver da maneira que vivia antes de conhecer o Senhor. Então, chega um momento em que Deus fala: eu preciso de uma nova aliança. Esse primeiro acordo não deu certo. Na verdade, Deus sempre soube que essa aliança não daria certo. E lá no profeta Jeremias, no capítulo 31, Deus anuncia que chegará o tempo de um novo compromisso, de uma nova aliança, de um novo acordo entre ele e o seu povo. Jeremias 31, Deus então diz, isso muitos anos antes da chegada do Senhor Jesus: estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel. Há um novo acordo. E com a comunidade de Judá, isso é o Israel de Deus, o povo de Deus que representa hoje todos nós. Não será como a aliança que fiz com seus antepassados quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, porque quebraram a aliança, ou seja, eles não cumpriram a aliança, apesar de eu ser o Senhor deles, apesar de eu ter feito a minha parte, diz o Senhor. Portanto, Deus anuncia aqui uma nova aliança, ou seja, aquela aliança feita lá no início com Abraão falhou. Eles não obedeceram, eles não cumpriram a parte deles. E quem será agora o mediador desse novo acordo, dessa nova aliança, desse novo pacto? Jesus. É isso que Jesus está dizendo aqui. Jesus, na sua encarnação, ele vive na sua encarnação tudo aquilo que nós não fomos capazes de viver. Jesus obedeceu cada detalhe da lei de Deus. Aquilo que nós não fomos capazes, aquilo que Israel não foi capaz, Jesus fez por nós. Jesus foi para a cruz e deu a vida em nosso lugar. Ou seja, toda a nossa culpa, todo o nosso pecado foram derramados sobre Jesus. Mas Jesus, ao terceiro dia, viveu, venceu a morte, declarando vitória sobre o poder do pecado, sobre todos aqueles que estão nele. Portanto, essa nova aliança, ela está fundamentada agora no sacrifício, na obra e na pessoa de Jesus. Há um novo acordo agora firmado pelo sangue de Jesus. De Jesus. Isso é a nova Páscoa. Isso é o novo sentido que Jesus dá a essa Páscoa. E detalhe, como a gente participa dessa nova aliança? Ou seja, como eu sei que eu estou dentro desse novo acordo que Deus faz com a humanidade? Quando eu creio em Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Quando eu confesso que por mim mesmo eu não consigo. Porque assim como a nação de Israel, quando eu olho para a minha própria história, quando eu olho para as minhas próprias forças, eu sei que eu não consigo. Mas quando eu me rendo das minhas próprias forças e me coloco aos pés da cruz, ali a obra de Cristo é derramada sobre a minha vida. Ali eu estou em paz com Deus. Ali eu sou liberto do poder do pecado. O sangue de Cristo me lava de todos os meus pecados. Portanto, eu participo desse novo acordo quando eu abro mão das minhas próprias forças e me rendo a Jesus, dizendo: Ele fez por mim, Ele é por mim, Ele morreu por mim, Ele derrama graça salvadora sobre a minha vida. E eu gosto da sequência do texto de Jeremias, porque ele não só fala dessa nova aliança que nós temos em Cristo, mas ele fala das bênçãos que Deus derramaria sobre nós nessa nova aliança. Não dá para falar de todas, mas eu vou colocar três bênçãos anunciadas para aqueles que fazem parte dessa nova aliança que há em Cristo Jesus. Versículo 33, capítulo 31 de Jeremias. Primeiro, a palavra de Deus agora será colocada no íntimo do nosso coração. E ele diz assim: porei a minha lei no íntimo deles, as escreverei nos seus corações. Percebe, a palavra de Deus não é mais um conjunto de regras externas. Agora a palavra de Deus está sendo escrita no íntimo do nosso ser. Ou seja, o próprio Espírito de Deus escreve a vontade de Deus no íntimo do nosso ser. E há uma questão tão séria nisso, porque se a gente não se importa com a vontade de Deus, apesar de dizer que pertence a Jesus, algo muito sério tem na nossa jornada espiritual. Porque uma das promessas é que agora esse evangelho está sendo escrito no íntimo do nosso ser. O próprio Espírito de Deus a todo tempo nos comunica a vontade de Deus e nos mostra os caminhos que estão alinhados com o propósito de Deus eterno. Segunda promessa que ele coloca aqui é a comunhão que existe agora entre o seu povo e o seu Senhor. Versículo 34. Ninguém mais ensinará o seu próximo e nem o seu irmão, dizendo: conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão. Ou seja, há um relacionamento pessoal agora entre o Deus e o seu povo. Desde o menor até o maior, diz o Senhor, todos terão intimidade comigo. Pelo sangue do Cordeiro, nós somos aproximados do Senhor e todos nós podemos ter uma vida plena de comunhão e relacionamento com o Senhor. E nós não dependemos mais de ninguém, a não ser o Cordeiro que deu a vida por nós. E nos moveu a essa aproximação. Nós temos acesso ao Senhor, nós temos acesso para ter uma vida de comunhão e relacionamento vivo e intenso com o Senhor. Mas terceira e última bênção que eu coloco aqui, o perdão definitivo dos nossos pecados. Porque ele termina o verso 34 dizendo: porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Pensa que todos os anos a nação de Israel tinha que voltar ao templo, trazendo um cordeiro por causa dos seus pecados. Mas ele está dizendo que agora o Cordeiro de Deus foi oferecido de uma vez por todas. Eu não me lembrarei mais dos teus pecados. De uma vez por todas, pelo sangue do Cordeiro na cruz, nós somos libertos da culpa. E eu termino dizendo que eu acredito que existem dois pontos que nos desafiam demais. O primeiro é acreditar que, de fato, nós somos perdoados pelo sangue do Cordeiro na cruz. Porque quantas e quantas vezes nós ainda nos colocamos diante do Senhor, dizendo: Senhor, eu estou aqui com os meus pecados. O Senhor conhece o meu passado, o Senhor conhece os meus erros. O Senhor sabe tudo de mim. Mas Deus está dizendo: eu não me lembrarei mais dos seus pecados. De forma definitiva e plena, Jesus nos lavou no seu sangue. Nós estamos libertos da culpa. Não há mais. Aliás, se há uma culpa intensa que volta, em nome de Jesus, repreenda. Porque nós fomos lavados, nós somos perdoados. Naquela cruz não há mais acusação para aqueles que estão em Cristo Jesus, o Senhor. Mas um segundo grande desafio da nossa vida é acreditar de fato que Deus nos ama. É acreditar na imensidão do amor de Deus por nós. E eu termino isso lembrando de uma experiência essa semana, onde eu sentei com meu filho para fazer a lição, bem cedo de manhã. E quando eu fazia a lição com meu filho, eu percebi mais uma vez uma desconexão dele. O que é isso, filho? Não sei. Ah, não lembro, pai. Ah, não lembro. Aí eu falei: opa, a gente precisa conversar. Aí na mesa eu sentei com meu filho, numa conversa lúcida, mais séria. Eu falei: filho, você está levando a sério os seus estudos? Filho, você está prestando atenção na aula? E o que eu gosto do meu filho é que ele confessa. Não, pai, estou começando a brincar de novo demais na sala, eu acho que eu... E ele se emociona, assim: não, pai, eu preciso rever isso, tal, não sei o quê. Eu falei: então vamos rever esse negócio? Falei: não, pai, vamos rever, vamos alinhar, então tá bom. Deixei ele na escola, ele foi à escola à tarde. Mas quando foi à tarde, me deu uma vontade tão grande de reencontrar o meu filho. Eu não vi a hora de buscar ele na escola para dar um abraço nele. E eu lembro que quando eu peguei o Vitor na escola, eu sentei de novo na mesa com ele. E eu falei: o pai precisa dizer umas coisas importantes para você. Você precisa se dedicar você precisa se esforçar. Mas eu quero que você saiba que, independente das suas notas, independente do seu resultado na vida e na escola, eu te amo. E eu vou continuar te amando. Quando Jesus levanta daquela mesa, mesmo sabendo que nenhum daqueles seus discípulos estariam ao seu lado no seu momento de dor, mas quando Jesus levanta daquela mesa e vai para a cruz, ele está dizendo sobre mim e sobre você, apesar das suas fraquezas, apesar das suas imperfeições, apesar dos seus altos e baixos, eu amo você, eu decidi amar você, e eu vou continuar amando você. E é esse amor gracioso que nos constrange a uma nova vida. Isso é graça. Nós fomos libertos pelo sangue do Cordeiro, ele não parou. E ao terceiro dia ele venceu a morte, nos dando a possibilidade de viver uma nova vida, agora fundamentados no amor, na graça de Deus sobre a nossa vida. Que Deus nos dê nessa manhã a graça de mais uma vez experimentar desse amor gracioso, desse perdão que se renova a cada dia da nossa vida. A palavra de Deus fala que a misericórdia de Deus se renova a cada dia. Alguém disse que Deus não confia em nós mais do que um dia. Por isso que essa misericórdia se renova todos os dias, mas ela se renova. E, mais uma vez, pelo sangue do Cordeiro, a gente tem a oportunidade de levantar e viver uma vida para a glória de Deus. Amém. Vamos ficar em pé?